Aliás, que era o Yamal, que ele viu a imagem do irmão do Yamal na torcida, que também é uma graça, né? Já foi
igual,
né? Eles são iguais, né? Quando eram bebezinhos, né? Impressionante.
Ô Milton, mas essa foto aí é a maior prova de que existe viajante do tempo, né? Porque sem acreditar nisso, é impossível que essa foto tenha sido existido, né?
Existe um viajante
Imagina você, tempo. Entre todas as crianças possíveis de Barcelona, você escolheu o Yamal para ser banhado pelo Messi. É muita aleatoriedade.
Eu quero te dizer que, como eu te conheço, eu sei que existe viajante no tempo. Porque você é o nosso viajante do tempo. Mas nem essa nem você descobriu. Meninos, amanhã tem mais. Até lá. Tchau pra vocês. Valeu.
Valeu.
Participaram deste Jornal da CBN. Yasmin Caetano. Carlos Greco. Isabel Gomes. E o Pascoal Júnior. E aqui na nossa frente, a Débora Gonçalves. E coordena as imagens do Jornal da CBN também. Obrigado, Cássia. Até mais.
Até mais, Milton. Ótimo dia para você e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite. Aproveite a sua quinta-feira, que está no ar.
Jornal da CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O novo tarifaço de 25% dos Estados Unidos contra produtos brasileiros começará a ser cobrado na próxima quarta-feira. O anúncio foi feito no início da madrugada de hoje pelo escritório do representante comercial americano. O governo Trump acusa o Brasil de prejudicar as empresas dos Estados Unidos por meio do PIX, barreiras ao etanol, tratamento dado a Big Techs, falhas no combate ao desmatamento e pirataria. Apesar do alcance das sobretaxas, os principais produtos da pauta de exportação brasileira para o mercado americano ficaram fora da nova cobrança, como carne bovina, café, celulose, petróleo bruto, gás natural, aeronaves civis, peças aeroespaciais, suco de laranja, terras raras, mel orgânico e pescados. Ao todo, são mais de 800 isenções. O volume de vendas do comércio varejista subiu levemente 0,1% em maio, na comparação com o mês anterior. Em abril, o setor teve queda de 1,6%. Entre os meses pesquisados pelo IBGE, 5 atividades registraram taxas positivas e 3 apresentaram queda. O destaque foi para o grupo que inclui livros, jornais, revistas e papelaria, com elevação de 15,2%. No horário de Brasília, 10:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar.
E quando a gente fez a primeira receita, eu já tava pra procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. E agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Agora em Brasília, 10h07.
CBN Brasília. Apresentação: Mariana Machado.
Bom dia, Brasília! Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2026, CBN Brasília começando. Nessa quinta, né, que começou um pouquinho mais gelada, com temperatura mínima de 12 graus lá no Paranoá. Os próximos dias prometem ainda queda de 1 a 2 graus na temperatura, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, ou seja, nesse fim de semana a gente pode ter aí uma mínima de 10 graus, né, em algumas regiões. Momento para ficar bem agasalhado. Agora não tem previsão de chuva, aliás, ao contrário. Tá seco e muito seco. O IMET prevê umidade relativa do ar hoje chegando a 35% durante a tarde, que é justamente, né, quando está aí mais quente. Os termômetros hoje podem alcançar os 28 graus. Por isso, ouvinte, não deixe de beber água. Eu sigo aqui firme na campanha hashtag ouvinte hidratado, então não esquece a sua garrafinha. Aproveita que eu estou falando disso e já bebe água agora mesmo. Bom, o programa de hoje está com muita informação e eu estou de olho também no trânsito, né? Até porque agora há pouco a gente teve aqui indicação de alguns acidentes que ainda causam retenção. Por isso é importante ainda destacar que a IPTG segue com congestionamento. O DR falou que o acidente de mais cedo, ali na altura da residência oficial de Águas Claras, já foi resolvido. A via foi liberada, a gente começa a observar uma maior fluidez. Porém, um outro acidente, finalzinho da IPTG, comecinho da IPIG, bem na alça de acesso ao setor policial. É aquele momento, sabe, quando você vem da IPTG, sentido área central de Brasília, a via bifurca, né? Para um lado segue para o sudoeste ou para o eixo monumental e para o outro setor policial. Então, é bem na alça de acesso ao setor policial. Então, é por isso que a gente tem todo o CIA bastante congestionado, tanto a via principal quanto a marginal, neste momento, com velocidade em 9 km por hora. Vou ficar de olho por aqui, até para a gente acompanhar, né? Ver quando é que a situação vai ser resolvida. Ouvinte que passar por lá, claro, também vai participando e ajudando a gente com essas informações. Bom, no programa de hoje, no tema do dia, nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que completou nesta semana 36 anos. Nós estamos falando aqui da principal ferramenta jurídica de proteção à infância no Brasil. Agora, é claro que o caminho ainda é muito longo. Não à toa a gente tem visto, né, sucessivos casos de violência contra as crianças, de exposição das crianças. A exemplo disso aqui no DF nós tivemos uma série de episódios, né, um deles, aquele caso que eu destaquei ontem, em que a Polícia Civil identificou o casal que foi flagrado por câmeras de segurança derrubando no chão uma criança de colo. Imagens que inclusive viralizaram nas redes sociais mostram a dupla visivelmente embriagada, derrubando o bebê, uma criança que está no colo da mãe, a mãe é vista cambaleando e aí perde o equilíbrio e deixa esse bebê cair no chão, o bebê começa a chorar em seguida, o pai que está ali do lado também visivelmente embriagado. Eles foram identificados, né, o casal foi preso, mas deu depoimento negando intenção de maus tratos. Eles não foram presos, a criança foi avaliada por conselheiros tutelares e deixadas aos cuidados da avó, né? A gente torce para que agora em um cenário de maior proteção. Um outro caso, um outro episódio, né, que também chamou a atenção aqui no DF recentemente, foi de uma mulher de 31 anos que, ali em aparente surto, né, tentou sequestrar uma criança de 8 anos em Samambaia. A suspeita, inclusive, foi identificada como a mesma mulher que invadiu o recinto do elefante chocolate no zoológico. A gente falou disso aqui também, né? Essa mulher pulou ali, entrou, né, no recinto do elefante com um balde d'água, alegando que precisava da água para o zoológico. Enfim, ela foi barrada pela equipe de vigilância, né? Mas aí, depois liberada, né? E agora, nesse novo caso, essa mesma pessoa teria tentado esse sequestro, né? Ela tentou colocar o menino dentro de um carro, alegando ter recebido, e aqui eu coloco entre aspas, né, uma providência divina para resgatá-lo. Essa mulher dizia ali ser policial, dizia que era mãe espiritual do garoto. A mãe real da criança precisou entrar em luta corporal com a suspeita para impedir, né, que ela levasse o filho. A polícia militar foi acionada e, de acordo com os militares, essa mulher apresentava um comportamento alterado. Então, ela foi levada para a 26ª Delegacia de Polícia Civil, que agora investiga o caso. A investigação apontou para a necessidade de avaliar a capacidade de autodeterminação da suspeita no momento dos fatos, mas, enfim, um episódio que segue em apuração. E são apenas dois casos, né, episódios agora, recentes, dessa semana, mas quase todo dia a gente traz aqui algum outro caso em que a gente é possível, enfim, em que é possível ver a exposição, né, das crianças, como elas estão vulneráveis e como o ECA ainda precisa avançar. Papo daqui a pouco vai ser com o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OABDF, Charles Bica. E os ouvintes também vão participando conosco. Hoje ainda tem o CBN Saúde. Vamos falar sobre julho amarelo, mês da conscientização e prevenção às hepatites virais. Doença que muitas vezes tem sintomas silenciosos. E aí, quando vai se manifestar, o órgão já está bastante comprometido. Então, é importante a gente falar sobre prevenção, sobre diagnóstico, sobre tratamento e, sobretudo, sobre a vacinação. Tem vacina, né? Da hepatite A, da hepatite B, são eficazes, são seguras. Então, sempre importante manter a carteira de vacinação atualizada. Daqui a pouquinho a gente conversa aqui com uma médica gastroepatologista para tirar todas essas nossas dúvidas. E a gente ainda vai falar, claro, de cultura. A gente vai falar desse período de férias com dica do SESI Lab, que une uma programação especial misturando lazer com educação, com ciência, música, teatro, várias oficinas disponíveis ao longo de toda a semana para ninguém deixar a criançada parada em casa. Trazer aí uma programação sempre muito interessante com o SESI Lab. Lembrando que os ouvintes sempre podem participar, basta enviar a sua pergunta, dúvida ou comentário pelo WhatsApp, lembrando sempre de informar o nome e também o local de onde fala. Nosso número você já conhece, é o 996669673. Entre em contato diretamente comigo pelo e-mail mariana.machado@cbn.com.br ou ainda pelo site aplicativo da CBN no link Fale com o Âncora. Nas redes sociais, estamos no X, no Threads, no Instagram e também no Facebook. 10h14, vamos movimentar a nossa reportagem ao vivo. Marina Dantas, aqui no estúdio com a gente. Marina, bom dia.
Oi, Mariana, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. O Tribunal de Justiça do DF condenou a empresa iFood a pagar R$15 mil por danos morais a um porteiro agredido fisicamente por um entregador vinculado à plataforma. A vítima, que trabalhava em um condomínio residencial no Sudoeste, relatou ter sido agredida em dezembro do ano passado, após realizar os procedimentos de identificação exigidos pelo próprio condomínio para a liberação da entrega. Segundo o processo, o entregador retornou ao local, na verdade, e desferiu um chute na região abdominal do porteiro, o derrubando no chão. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança e um boletim de ocorrência foi formalizado. No processo, a iFood afirmou que atua como mera intermediadora tecnológica, sustentou a ausência de vínculo empregatício com o entregador e defendeu que a ocorrência é de culpa exclusiva do próprio autor. A defesa, porém, não negou a materialidade dos fatos. Ao analisar o caso, o juiz Fernando Melo Batista da Silva aplicou a teoria do risco do empreendimento, onde quem lucra com uma atividade deve arcar com os riscos dela decorrentes. Na decisão, o juiz considerou o autor consumidor por equiparação nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a plataforma é responsável pelos danos causados por profissionais ligados ao serviço. O magistrado afirmou ainda que a interação entre entregadores e terceiros é um risco próprio da atividade da empresa. O juiz explicou que nenhuma divergência operacional autoriza o comportamento agressivo do entregador. Ainda cabe recurso da decisão. Em nota, o iFood afirmou que não comenta processos em curso, mas reitera que não compactua com qualquer forma de violência. A defesa da vítima foi procurada, mas ainda não se manifestou. Mariana.
Muito obrigada pelas informações, Marina Dantas. Deixa eu registrar aqui informação importante no portal G1. O jornalista Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morreu na manhã de hoje, aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Renato, que era um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, construiu uma carreira de mais de 4 décadas na TV Globo, onde, aliás, também apresentou o Jornal da Globo e o RJTV. Ele que também integrou a bancada do Jornal Nacional e foi correspondente internacional e repórter especial. A trajetória começou em 1969, ainda como repórter do Jornal do Brasil, e se tornou, né, um dos rostos mais conhecidos do jornalismo brasileiro. A gente lamenta profundamente essa perda, que é uma verdadeira perda, uma tragédia, né, para o jornalismo brasileiro. A gente vai acompanhando logo mais, ao longo da nossa programação, mais informações a respeito do caso. 10 horas e 17 minutos, ainda movimentando a nossa reportagem ao vivo. Igor Cardinha aqui com a gente. Igor, que aliás traz, a gente tem aqui no nosso tema do dia, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o ECA, vai falar sobre a proteção das crianças. E o Igor traz mais uma tragédia envolvendo um bebê aqui no DF. Igor.
Pois é, e o direito à saúde, né, Mariana? Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Uma bebê de 5 meses morreu após ser acidentalmente extubada durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança, no Noroeste. Maria Vitória de Souza Machado havia sido internada em estado grave com bronquiolite e precisou ser reanimada, intubada e encaminhada para a unidade de maior complexidade. A morte ocorreu no dia 6 de julho, durante a chegada ao Hospital da Criança. De acordo com a família, a criança aguardava um leito de UTI e foi transferida após a vaga ser disponibilizada. A tia diz que a bebê chegou ao Hospital da Criança com vida, mas enquanto a mãe realizava os procedimentos burocráticos ali de admissão, a menina teria sido acidentalmente extubada e a intercorrência provocou então uma parada cardiorrespiratória e a menina não resistiu. O prontuário médico confirma que a extubação acidental ocorreu durante a mudança de leito e evoluiu rapidamente para uma nova parada cardíaca, o que resultou, então, na morte de Maria Vitória, que tinha broncodisplasia pulmonar crônica, uma condição que é decorrente por ela ter nascido de forma prematura. Inclusive, ela fazia uso de oxigênio e medicações para auxiliar na respiração. A família agora cobra a apuração do caso e também aponta a falta de leitos de UTI e de estrutura durante o transporte como o que pode ter contribuído para o desfecho trágico da bebê. Em nota, a Secretaria de Saúde do DF disse que a recém-nascida recebeu assistência durante o período em que permaneceu internada no Hospital Regional de Planaltina e que a transferência foi realizada conforme os fluxos assistenciais. O Hospital da Criança de Brasília não respondeu aos questionamentos da reportagem. Mariana.
Muito obrigada pela participação, Igor Cardim. Lamentável, o espaço segue aberto para a resposta do hospital. 10 horas e 20 minutos.
Assim é Brasília. Urbanismo. Com Romina Caparelli.
Romina Caparelli, bom dia.
Bom dia, Mariana Machado.
Romina, e quando a quadra, que era para ser lixo zero, ganha até página nas redes sociais para denunciar o acúmulo de resíduos?
É o anti-exemplo, né? Exatamente aquilo que deveria ser o exemplo do que deve ser feito, vira exemplo de quando tudo dá errado. é a Rua dos Restaurantes, né, ali comercial da 404-405 Sul, era para ser a quadra lixo zero, exatamente utilizando uma quadra que produz muitos resíduos por conta de todos os restaurantes, não só resíduos orgânicos da parte de alimentação, mas também de embalagens. E acaba que hoje em dia, sempre que a gente passa ali, a gente vê ali naquela esquininha em frente àquela creche que fica na entrequadra da 204 e 205 Sul, sempre que a gente passa ali, a gente vê aquela quantidade de lixo amontoado. E, obviamente, além da parte estética, você tem um problema de acúmulo, principalmente de vetores que causam problemas de doenças, como ratos, moscas. E sem contar toda a ocupação daquela parte ali das calçadas, que as pessoas circulam, transitam por ali, e sempre com uma quantidade grande de lixo jogado. Eu estava recuperando aqui algumas informações. Essa proposta desse projeto Quadra Lixo Zero é de maio de 2024. Ele começou, fruto de emendas parlamentares, que encaminharam para o Serviço de Limpeza Urbana, e o projeto é muito interessante. A ideia não era apenas a instalação daqueles coletores subterrâneos enterrados ali, mas era uma política, toda uma política de gestão de resíduos, né? Esses papa-lixos seriam, quatro deles apenas para materiais recicláveis e dois para rejeitos. A coleta é realmente feita diariamente, já da parte de recicláveis, né? Já os resíduos orgânicos é por empresas de compostagem parceiras. E com isso, a ideia era de você ter uma destinação apropriada conforme o tipo de resíduo, e com a coleta diária você evitar o acúmulo e o surgimento de doenças. Agora, a parte interessante seria, dentro desse projeto, né, a capacitação de funcionários e clientes dos restaurantes e lojas da quadra. O problema é que eu não vejo, não só na teoria, mas a gente também percebe na prática, que isso não tem sido feito, porque o que a gente vê é que as pessoas colocam o lixo todo misturado a partir do momento em que os papa-lixos ficam cheios, as pessoas simplesmente depositam os sacos de lixo ao lado dos papa-lixos. Você não vê nenhum tipo de orientação para as pessoas de onde colocar, de qual tipo de lixo, como você separa. Qualquer um que já ficou na frente daqueles vários recipientes de lixo, você várias vezes para ali e fica pensando naquele seu guardanapo sujo. Ele vai para o orgânico, ele vai para o reciclável, para onde é que vai? Então, o que a gente vê é que teve essa parte da instalação dos recipientes, dos containers, mas a parte de como realmente ser depositado esse lixo, ser feita esse controle do tipo de lixo, isso daí está faltando. E o que eu acho que é mais importante, porque fica muito fácil você transferir a responsabilidade toda para o ente público, mas falta também essa parte do compromisso, da responsabilidade dos comerciantes. A gente sabe, obviamente, que não são todos, muitos ali têm realmente essa responsabilidade, não só com a destinação adequada, mas principalmente com a produção do lixo. Porque não adianta a gente falar de lixo zero apenas deixando a responsabilidade para a coleta de lixo. Você tem que ter também essa responsabilidade do produtor, do consumidor, e está faltando exatamente nessa ponta você ter esse tipo de investimento, de ter esse tipo de responsabilização. Porque a partir do momento que você começar a identificar quem está descumprindo essa proposta, e você passar a ter multa, passar a ter cobrança, ou às vezes até mesmo um processo de esclarecimento, um processo de compartilhamento dessa responsabilidade, você pode mudar. Que o que você vê, grande parte das imagens que você vê do lixo ali, é isopor, você vê muita embalagem plástica, grande parte de coisas ali que estão, inclusive, por exemplo, sem utilização. A gente vê muito isso quando você vai pedir entrega em domicílio. Você quer o talher descartável ou não precisa? Muitas vezes é simplesmente entregue ali aquele talher descartável que vai direto para o lixo sem ter sido utilizado. As embalagens plásticas, grande parte do lixo plástico que é produzido hoje em dia são embalagens que não são utilizadas nem por 20 minutos. Então, é aquela garrafinha que você recebe, bebe e já joga no lixo. É aquela sacolinha plástica que, às vezes, você recebe, vai até da loja até em casa, já vai para o lixo. Então, precisa repensar também essa produção do lixo, não só a coleta. É claro que a coleta é importante, mas também é pensar até que ponto todo esse lixo que está sendo produzido, ele não está sendo produzido desnecessariamente, né?
Inclusive, chama atenção, viu, Romina, as imagens, né, que a gente recebeu, em que a gente vê exatamente esse acúmulo todo, né, como você falou, diferentes materiais, em diferentes horários, lá na 404, principalmente. Deixa eu registrar aqui a resposta que foi dada pelo SLU. Em nota oficial, eles disseram que o container que foi informado, né, que teria sido trocado, segundo os moradores, o que teria resultado nesse acúmulo de lixo, é destinado exclusivamente ao descarte de vidro e não pertence ao SLU. Em relação aos papa-lixos, a coleta é feita diariamente. A SLU informou que hoje as equipes já fizeram a limpeza do local e enviaram imagens onde é possível ver que, de fato, ali o local, nas proximidades desse papa-lixo, está tudo limpinho. Resta saber por quanto tempo vai durar, viu, Romina?
Pois é, e agora é também importante falar das cooperativas de catadores. Grande parte, às vezes você joga ali sua garrafinha de lixo, sua latinha metálica no recipiente direitinho do lixo, do metal, mas grande parte do material, se ele não é limpado adequadamente, ele se torna inservível para reciclagem. Então, às vezes, você faz na boa intenção, mas se você não coloca, se ele não é passado para os catadores de uma forma minimamente limpa, ele se torna inservível. E quando você deixa isso simplesmente para o usuário que está ali andando pela rua e simplesmente vai e joga ali no lixo, isso não dá. Por isso que é importante você ter a participação dos restaurantes, porque isso é um dos princípios básicos na parte de sustentabilidade, né? Na parte de meio ambiente. Aquele que produz a poluição, ele é responsável pelo dano causado por ela e deve combatê-la. Não é simplesmente, estou produzindo poluição, vou pagar aqui para retirar o lixo, simplesmente eu dou um dinheiro aqui, pago imposto a mais e com isso eu me desvencilho dessa responsabilidade. Não, você tem que evitar também que aquela poluição seja produzida. Então, é importante você ter essa associação, o compartilhamento dessa responsabilidade e você ver até que ponto é necessário produzir aquele lixo, quem está produzindo, se a destinação dele está sendo feita de forma adequada e conversar com essas cooperativas de catadores de você ver de que forma permitir a utilização desse lixo, até que ponto esse lixo que está sendo produzido, ele vai realmente poder ser reciclado, poder ser reaproveitado.
Deixa eu registrar aqui a participação da nossa ouvinte, a Mayara Gualberto, traz uma fala muito importante. Trabalhar com resíduos é conscientizar constantemente, senão é jogar dinheiro público para o lixo. É sempre isso, um aprendizado muito importante a fala da Romina a respeito do descarte, cada um fazendo a sua parte, essencial, né, Romina?
Isso, e torcer para que todo mundo gere realmente essa consciência para melhorar, porque ali realmente é muito complicado para quem mora ali perto.
Romina Caparelli, muito obrigada pela participação. Até a semana que vem.
Até semana que vem, Mari.
10h30, repórter CBN está chegando e daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. Ministros do Supremo Tribunal Federal, ouvidos pelo jornal Valor Econômico, afirmaram que a tendência é derrubar as pautas-bomba do Congresso se houver judicialização. Eles disseram que a jurisprudência da Corte e a legislação tendem a dar vitória ao Executivo. O Planalto tem criticado a aprovação de propostas que aumentam gastos sem indicar fontes de custeio. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que é provável que o governo questione no STF a PEC, que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários e de combate a endemias. O texto ainda precisa ser promulgado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para vendaval válido para todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte. O aviso será mantido em vigor até às 11 horas e 59 minutos da noite de sábado. O alerta do INMET é de classificação amarela, o nível mais brando na escala de severidade do órgão, e atinge 8 dos 9 estados do Nordeste. Apenas o Maranhão ficou fora da lista. Já a previsão de chuvas fortes a partir de hoje coloca o Rio Grande do Sul em alerta para os primeiros efeitos do El Niño. O estado deve ter uma sequência de temporais. Há risco de queda de granizo, rajadas intensas de vento e fenômenos localizados, como tornados e microexplosões. Segundo a Climatempo, cidades como Uruguaiana e Bagé podem registrar rajadas próximas de 100 km por hora. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,48% aos 175.168 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,37%, negociado a R$ 5,09. O euro vale R$ 5,83, elevação de 0,28%. No horário de Brasília, 10 horas e 35 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Temos mais informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com Ana Luísa Barreto. Ana?
Muniz, morreu na manhã dessa quinta-feira o jornalista Renato Machado, aos 83 anos, na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro. Ele construiu uma carreira de mais de 4 décadas na TV Globo, onde apresentou o Jornal da Globo, o jornal local do Rio de Janeiro, integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou como correspondente internacional e repórter especial. Entre 2000 e 2012, Renato Machado também foi comentarista da CBN no quadro Momento do Brinde.
Tudo bem, Sattenberg?
Renato Machado. Então hoje, como já havíamos comentado, Renato, conforme nós anunciamos aqui, hoje é o dia que Renato Machado se despede do Momento do Brinde. E é o dia que Jorge Luque começa no Momento do Brinde.
Há muitos anos, Sattenberg, que nós nos conhecemos, eu aprendi muita coisa com Jorge Luque.
Não.
São Paulo e o Jorge me indicava já o caminho das pedras, Sattenberg.
A trajetória de Renato Machado no jornalismo começou em 1969 como repórter do Jornal do Brasil. 13 anos depois, ingressou na TV Globo, onde participou da cobertura da Guerra das Malvinas, um dos primeiros grandes trabalhos na emissora. Em 1983, virou correspondente em Londres, onde acompanhou fatos históricos, como os atentados terroristas em Paris, em 1986, e o desastre nuclear de Chernobyl. De volta ao Brasil, em 1988, passou a atuar como repórter especial da TV Globo. E entre 1996 e 2010, Renato Machado foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, período em que ajudou a reformular o telejornal com um formato com maior interação entre os apresentadores, entradas ao vivo de repórteres e comentaristas.
Bom dia! Hoje, 1º de abril, está indo ao ar a nova versão do Bom Dia Brasil. Mas, sem brincadeira, nosso compromisso é com a verdade. E por isso não temos medo de mitos nem de datas.
Nos últimos anos, Renato continuou compartilhando o interesse pelo universo dos vinhos nas redes sociais, onde se definia como apaixonado por jornalismo, vinhos e música clássica. Gosta de ouvir e contar boas histórias. Ainda não há informações sobre o velório do jornalista, Muniz.
Muito obrigado pelas suas informações. Ana Luísa Barreto, falando com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Agora, 10 horas e 38 minutos.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
CBN. O episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO do Reclame Aqui, a plataforma com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje e estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar assim. As marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
Trânsito. Vinheta de trânsito a essa hora, pode saber, é acidente. Agradeço aqui a participação do nosso ouvinte Paulo César, que nos avisa sobre um acidente no Eixão Norte, via que está fechada ali na altura da 116, 200 e... Do, 116, 216. Esse acidente provoca muita retenção já desde a ponte do Bragueto. É marginal também, né? Pessoal que vem ali da ponte acaba sendo impactado. É tudo travado. Velocidade fica em 7 km por hora ou até menos. A gente ainda não tem detalhes sobre esse acidente, mas já estou buscando aqui mais informações. Fica o aviso para você que está vindo, principalmente ali do Lago Norte, Varjão, Sobradinho, né? Pessoal que vem da 020, aí quer pegar a ponte do Bragueto, não vai conseguir neste momento, quer dizer, até vai pegar, né? Só que vai ficar travado, tá tudo, enfim, tudo travado ali no eixão. Melhor opção é o eixinho de baixo ou o eixinho de cima, tá? Eixinho L ou eixinho W, que estão fluindo bem. E acabou de chegar aqui a informação do DR, exatamente sobre este acidente. Já começo a ver aqui o trânsito que está se formando ali. Pelas imagens a gente consegue ver que, de fato, né, as três faixas do eixão estão bloqueadas. Tem uma viatura, que me parece ser do SAMU, em atendimento no local. Assim que a gente tiver mais informações sobre vítimas, sobre a ocorrência, eu vou registrando. Lembrando que o nosso ouvinte também pode ajudar participando com a gente. O WhatsApp é o 996669673. 10h41.
Tema do dia CBN.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 36 anos. Este é um dos principais marcos legais para a proteção da infância no Brasil. Mas ainda há muito que avançar. Por isso, chamei aqui para o nosso papo hoje o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OABDF, Charles Bica. Doutor Charles, bom dia.
Muito bom dia.
Bom, doutor Charles, aqui no Distrito Federal, casos recentes, né, inclusive chamam a atenção. Falamos aqui mais cedo. Um desses casos foi o de um casal embriagado, né, filmado deixando uma criança de colo cair no chão. As imagens repercutiram bastante, foi em São Sebastião. Imagino até que a OAB deva provavelmente ter visto, né? Teve também, recentemente, o de uma outra bebê de 5 meses que morreu após ser extubada por engano. Isso é só para citar mesmo alguns exemplos, né, que eu estou trazendo, mas que mostram que o ECA precisa ser cumprido e não foi, da proteção dos pais ao Estado. Olha, são muitas camadas de falhas, doutor.
É, sim, esse é um dos muitos desafios que nós temos hoje, que é exatamente essa efetivação do ECA, né? É fazer com que ele saia do papel e venha para as ruas, para os lares. Esse está entre os desafios que nós temos pela frente. Mas o Estatuto é muito bom, é uma das legislações mais avançadas do mundo. E é motivo, sim, é motivo para celebrar aí esses, vamos dizer, os 36 anos do ECA completados aí no último dia 13.
Doutor, hoje quais são os maiores obstáculos em garantir que o ECA seja de fato cumprido?
Eu entendo que existem alguns desafios, digamos assim, né, que para a efetivação dele... que está na consciência, eu acho, da sociedade. Eu acho que é preciso que a sociedade entenda que cuidar das crianças é um dever de todos, né? Tem até uma expressão aí as mães americanas usam muito, que é preciso de uma aldeia para cuidar de uma criança. E essa aldeia somos nós. Mas nós estamos progredindo, Mariana. A gente está avançando. É preciso também que o ECA ele venha para o orçamento. Sem o orçamento, sem as políticas públicas também, ele vai ficar ali só no papel. E a gente pode ver, sim, a sociedade está mudando, tá? Eu vejo uma mudança muito grande, não só no Estatuto, que a gente pode aqui mais adiante aqui falar sobre isso, sobre essas alterações, que são dezenas de alterações no Estatuto, mas existe uma mudança da sociedade, Mariana. Se a gente parar para ver, você citou aqui alguns casos no DF, a gente teve também essa semana um caso que saiu praticamente em toda a imprensa, de um pai chutando uma menina, viu, né? Então, assim, acho que a maioria dos ouvintes aí já devem ter visto esse caso essa semana, um pai chutando uma menininha de 3 anos de idade. Né? Quando aquele pai chutou aquela menininha, imediatamente um homem, um desconhecido, avançou, né? Ele foi para cima tomar providências, filmaram, esse pai foi preso. Ou seja, isso era uma coisa impensável há muitos anos atrás, Né? E hoje a gente vê a sociedade começando a despertar que essa obrigação é coletiva, né? É a obrigação de todos. Eu acho que aí a gente está, quando a gente faz isso, a gente está seguindo num rumo certo.
É esse caso, né, que você citou, foi no interior do Paraná. E durante as investigações da Polícia Civil, chamou a atenção porque a polícia investiga pelo menos outros dois episódios de violência contra os filhos do suspeito, quer dizer, outras crianças que também eram alvo, né, desse pai, que devia estar ali como proteção. Falhamos ali, o Estado falhou também com essa família, com essas outras crianças. Houve, né, essa atuação rápida, inclusive com a ajuda, né, de um cidadão, né, ou seja, a sociedade civil ali colaborando. Mas onde estavam os outros, né, ao redor dessa família que não chegou a nenhuma denúncia? Quer dizer, é um caminho que precisa ainda ser percorrido também de conscientização de todos, por mais que a gente já tenha avançado um pouco.
A gente tem evoluído muito e a gente vê, a gente citou aí só um exemplo, né? Recentemente nós tivemos aí a aprovação do ECA Digital, né? Foi bastante debatido, foi muita polêmica, tudo, né? E ali nós vimos, por exemplo, a legislação trazendo, não só, porque lá no artigo 4º do ECA, nós temos aí o dever da família, da sociedade, do poder público de proteger a criança e o adolescente, né? Como está lá no 227 da Constituição, com prioridade absoluta. Mas nós temos no caso recente, por exemplo, do ECA Digital, trazendo a responsabilidade das plataformas, que a gente costuma chamar Big Techs, né? Uhum. Trazendo também as plataformas para proteger. Então, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que nós estamos avançando muito. O ECA já sofreu dezenas de alterações. Eu gostaria, assim, de citar duas. Sim. Que eu considero muito importantes, tá? Eu vou citar uma de 10 anos atrás, por exemplo, mais de 10 anos, 2014, lá, a Lei Menino Bernardo. Uhum. A Lei Menino Bernardo, ela, quando ela foi lá no 18A do ECA e proibiu os castigos físicos, o tratamento cruel, degradante, humilhante contra crianças, foi um marco na educação dos filhos. Mudou-se, embora muita gente ainda tenha aquela frase, apanhei e não morri, né? Mas ele mudou. Muita gente que batia em filhos, de forma violenta, tudo, hoje não tem nem coragem de falar que fazia, né? Hoje, se uma criança apanha dentro de um shopping, por exemplo, aquela pessoa que está batendo corre um risco dos populares, né, se revoltarem. Então, eu gosto de citar, por exemplo, a Lei Menino Bernardo, lá em 2014. E assim, sabe, eu considero muito relevante a recente lei do abandono afetivo, que caracterizou o abandono afetivo como ato ilícito. É a Lei 15.240, que era lá de 2025, bem recente. Muita gente nem conhece essa lei. Uhum. Né? É uma lei que ela vai influenciar na parentalidade, uhum, na criação dos filhos. E quando eu tenho a criação dos filhos, e quando eu invisto na educação parental, na criação dos filhos, eu estou evitando muitos problemas ali para a rede de proteção, para o próprio sistema socioeducativo, né? Essa lei é...
Sim.
Oi, desculpa.
Não, pode concluir,
pois não. Não, essa lei, assim, para quem não conhece, ela fala ali do dever dos pais, né? De assistência afetiva, de convivência com os filhos, da orientação, né, na vida dos filhos, da solidariedade nos momentos de dificuldade, cita inclusive a presença física, uhum, né, dos pais na criação dos seus filhos. Então, essa lei, ela foi lá, alterou o artigo 4º do ECA, né? E vejo, assim, também uma outra lei de muita relevância.
Uhum. Eu vou aproveitar que você puxou o gancho, né, do ECA Digital, porque esse é um tópico muito recente, né, e essencial, até porque a gente está num cenário em que a violência contra as crianças não está mais apenas no mundo exterior, não está mais só fora de casa, né, está ali no mundo digital. A gente sempre fala aqui sobre a exposição às telas, né, e sobretudo em redes sociais. Recentemente houve toda aquela discussão em torno do termo adultização, né, que ganhou destaque depois do vídeo publicado pelo influenciador Felca. Enfim, como é que você avalia o ECA Digital agora, da forma como ele se inicia?
Ele, a gente já tinha, tá? A gente é preciso, a gente já tinha alguns dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente, já mais antigos, que falavam sobre a simulação de conteúdos de fins sexuais, pornográficos, né? Armazenamento de material, lá no 240, 241, dos crimes contra a criança e adolescente, né? A gente já tinha alguns dispositivos. Uhum. Protegendo nesse ambiente digital desse tipo de abuso. Mas o ECA Digital, ele foi muito interessante porque ele trouxe a responsabilidade das plataformas, ele trouxe a responsabilidade dos que a gente chama aí das big techs, né, proibindo técnicas que até então pareciam inofensivas, mas, por exemplo, aquelas caixinhas de recompensa dos jogos, mediante pagamentos, né? E o perfilamento, por exemplo, o perfilamento é quando ele vê lá o perfil da criança, né, e do adolescente, quais são os desejos dele, o consumo. Então, eles faziam toda essa engrenagem para ali manter a criança ali conectada, né, jogando. Isso aí a gente tá tendo esse combate aí com o ECA Digital, né, que está sendo agora regulamentado, né? Nós tivemos recentemente uma portaria do CNJ, a resolução 687 sobre os alvarás, né? Então a gente vê assim com muita esperança. A gente pensa que nós podemos sim, nós podemos agora ter um mecanismo eficiente de proteção.
Doutor, onde e hoje, quais casos, né, a comissão recebe e onde ela atua?
Nossa comissão está plenamente, digamos assim, integrada à rede de proteção aqui no Distrito Federal. Né? Quando a gente assumiu aí a presidência da comissão, né, há uns 7 anos, mais ou menos, a gente procurou todos os órgãos de proteção. Eu, pessoalmente, fui a um por um, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Conselho Tutelar, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Então, nós integramos os grupos de trabalho, inclusive, eu estou representando a OAB no grupo de proteção à criança, estou GEDCOP, do Distrito Federal, em grupos sobre órfãos do feminicídio, também estamos lá representados. Então, a comissão, ela, quando ela recebe algum tipo de denúncia, ela encaminha aos órgãos competentes, né? E nós participamos, sim, desses grupos de trabalho todos. Estamos fazendo, fizemos ano passado um primeiro, vamos fazer esse ano o segundo treinamento sobre a rede de proteção para a advocacia. Então, nós, normalmente, a gente integra todas as ações da rede de proteção.
O que falta para a rede de integração, para a rede de proteção, aliás, avançar ainda mais aqui no DF?
Nós estamos avançando, tá? Nós estamos avançando. Recentemente foi criado um protocolo desse grupo de trabalho que a gente integra, que é coordenado ali pelo Centro 18 de Maio. O protocolo integrando, né? Integrando, porque não adianta o Ministério Público fazer uma coisa, a polícia fazer outra, a segurança pública fazer outra e não se comunicarem. Então, a gente está conseguindo, vamos dizer assim, ligar esses pontos, né? A gente está conseguindo integrar a rede de proteção. Mas a violência, ela sempre houve. Ela, a gente não pode imaginar que não vai haver. E, às vezes, a gente vê alguns aumentos de número de violência. Necessariamente, a violência não aumentou. Muitas vezes, é o aumento das denúncias, exatamente para a gente conseguir facilitar, conseguir colocar esses canais à disposição da população. Por exemplo, o Disque 100 é um mecanismo muito fácil, muito simples e que funciona, anônimo. Então as pessoas estão denunciando mais hoje em dia.
É, importante. E, aliás, quais são os principais canais de denúncia? Claro, a gente tem a Polícia Militar, obviamente, né, pelo 190, mas denúncias também podem ser feitas, por exemplo, à comissão?
Podem. A gente nunca deixa de atuar em qualquer caso que envolva criança e adolescente. A gente sempre encaminha para os canais competentes, né? E a gente tem também esses números, esses órgãos que você bem colocou aí, né? A Polícia Militar, lá o 190, tem o Disque 100. O Disque 100 é muito efetivo. Tem o WhatsApp também, Direitos Humanos, que é o 99656-5008. Temos também as próprias plataformas agora estão se adequando para tornar isso mais fácil.
Trago aqui alguns dados, né, do Ministério da Saúde que mostram que, em 2020, 8.900 crianças de até 9 anos foram vítimas de agressão e atendidas em hospitais brasileiros. Em 2024, esse número mais do que dobrou, 18.968 casos, ou seja, uma média de 52 atendimentos de crianças vítimas de agressão por dia. Ah, o senhor citou, né, o Disque 100. Só no ano passado, o Disque 100 recebeu mais de 189 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. Isso indica uma alta de 2,5% em relação ao ano anterior. E em muitos casos, os agressores fazem parte do próprio ambiente familiar, ou seja, pais, mães, padrastos, madrastas, avós, pessoas que estão ali muito próximo e que deveriam fazer parte dessa primeira rede de proteção das crianças. Doutor, minha pergunta é vizinhos muitas vezes podem ouvir, podem desconfiar, a escola pode ouvir, pode desconfiar. Agora, se uma denúncia não for feita, pessoas que estão ali no entorno, que ouviram, que testemunharam, também podem responder?
Sim, todos, lá na lei em Riborel, estabelece aí essa responsabilidade das pessoas que estão presenciando essa violência e não denunciaram. E no caso mais específico aí que você citou, por exemplo, de professores, de médicos, né, nas unidades de saúde, etc., eles têm uma previsão própria como infração lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma obrigação de... digamos, de toda a sociedade. Com relação a essa questão de 70% ou mais dos crimes estarem sendo cometidos por pais, padrastos, avós, parentes, mães, pessoas da família, né? Aí eu volto lá quando eu te falei da importância da Lei 15.240, que ela dispõe sobre a criação dos filhos, né? E sobre a educação parental. É preciso mudar essa consciência. Nós temos lá também, eu falei da Lei Menino Bernardo, que fala da forma de criação. Que quando você bate, quando você castiga imoderadamente, bate de qualquer forma numa criança, você está abrindo uma porta para uma série de violências.
É isso. Agradeço aqui hoje a participação do Dr. Charles Bica, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OABDF, batendo esse papo com a gente, refletindo um pouquinho sobre o ECA. Obrigada, doutor. Até uma próxima.
Eu que agradeço, Mariana. Muito obrigado. Quando a CBN abre esse espaço, ela está colaborando muito, sempre colaborando muito nessa proteção à infância. E agradeço também a todos os ouvintes aí do programa. Muito obrigado.
10h57.
Trânsito.
Abrindo e fechando o bloco, falando de trânsito, tem mais acidentes. Aqui o DR avisa sobre uma colisão ali no finalzinho da estrutural, próximo ao viaduto Ayrton Senna. Tá tudo travado por lá. Já recebi aqui imagens também das câmeras na região. Pelo mapa do Waze, eu estou acompanhando a saída da estrutural. Tá com uma velocidade de 8 km por hora, tudo parado. Pela imagem, eu não consigo ver o que foi exatamente o acidente. Até conto que com a participação dos ouvintes a gente vai monitorando a situação. Outro acidente também na EPNB, ali no viaduto com a Épia. Por lá a gente tem uma faixa interditada. Estou vendo aqui um dos veículos envolvidos. Então, também mais um ponto de muita retenção. Motorista que sai do Riacho, sai do Núcleo Bandeirante. A lentidão, para você ter uma ideia, começa ali logo após o setor placa da Mercedes. Velocidade, neste momento, está em 15 km por hora. Essa colisão foi ali, exatamente no ponto entre a Vila Olímpica e o Museu Vivo da Memória Candanga. Assim que eu tiver informações sobre vítimas, trago aqui para o nosso ouvinte. E a situação lá no Eixão Norte, onde a gente também está acompanhando, Eixão que até agora há pouco estava totalmente fechado, um acidente na altura da 116, por lá eu ainda observo muita retenção que chega no viaduto do Bragueto. Tudo parado, velocidade em 4 km por hora e não passa disso. 10h59. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais CBN Brasília, nosso CBN Saúde, falando sobre hepatites virais.
CBN Brasília. Tire 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O jornalista Renato Machado morreu aos 83 anos na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. A unidade de saúde não divulgou a causa da morte. Um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, ele construiu uma carreira de mais de 4 décadas na TV Globo. Na CBN, ele foi comentarista do quadro Sobre Vinhos, Momento do Brinde. O Ministério Público do Rio de Janeiro fez uma operação contra um esquema de fraude em licitações e desvio de recursos públicos em contratos firmados com as prefeituras de Magé e Japeri. Foram cumpridos 10...